E aí, galera, como é que vocês estão? Pessoas, eu tô chocada com a matéria que eu tô pesquisando, que é sobre bonecas sexuais. Boa tarde para você que está chegando aqui hoje, 24 de janeiro de 2023. Eu sou Milka Freitas, educadora em sexualidade, e tenho aqui esse podcast como um diário para poder eu ir falando coisas dia, o que eu quero falar explicitamente que em outras plataformas eu não falaria. Não tem esse grande público aqui, mas tá tudo bem, aqui é só um teste. Porém, galera que já me ouve aqui, muito obrigada. E eu tô achando que vocês não me ouvem até o final, porque ninguém foi atrás do presente, ninguém comentou, fiquei até o final. Ou então as pessoas não querem se revelar, pode ser também, né? Bom, enfim, deixa eu contar um babado pra vocês. O pessoal tá descarregando, mas eu disse não, eu tenho que contar quando tá o impulso, né? Porque dá mais emoção. Esses dias, semana passada, pra ser mais precisa, o Assis, para quem não sabe quem é Assis, é o meu companheiro vai de guerra. Ou melhor dizendo, meu companheiro novo de guerra, né? Porque ele é uma pessoa jovem. Pra ser mais precisa, 11 anos mais jovem do que eu. E tá tudo bem. Aí, minha gente, ele tava falando, Milka, tu já ouviu falar nas bonecas sexuais e tal, tal, tal. Um empresário aí criou, o cara tem. Ele é pedófilo e tal. E aí ele criou essas bonecas porque, pra fazer com que as pessoas que procuram, né, sexo com crianças e adolescentes, principalmente com crianças, eles não cometam mais esses crimes sexuais. E eles descontem todo o seu prazer, todo o seu desejo nas bonecas. Aí eu disse, caraca, sério, não sei o que, tá, tal, tá, tal. Tá. Aí uma seguidora minha foi, coincidentemente, foi e mandou pra mim, olha isso daqui. E era a matéria sobre o empresário, né? Aí eu disse, bicho, eu preciso fazer um material sobre isso, porque é um material babado, né? Você pensar que você tá construindo bonecas porque você é um pedófilo e você quer evitar cometer crimes, mas ao mesmo tempo você não quer deixar de atender aos seus desejos sexuais ali, né? No que estão latentes em você. E aí eu tô pesquisando para fazer um material legal e tal. E, gente, é impressionante, impressionante o realismo. Enquanto eu tô falando com vocês, eu tô ajeitando aqui, lavando os pratos, né? Coisa de quem trabalha home office, que fica alternando entre trabalhar e trabalhar. Enfim, whatever. E assim, o realismo. Deixa eu só fechar aqui a porta do quarto, porque eu gosto de assistir a CNN. E aí, pra não perder a atenção. Atenção com vocês e também desligar o ventilador, porque não tô cagando dinheiro. Vamos lá. Onde foi que eu parei? Sim, no realismo. Gente, o realismo é surreal dessas bonecas, assim. A maioria, todas, pelo menos as que eu vi até agora, são todas num estereótipo, né? Na oriental. Não vi até esse momento da minha pesquisa se tem alguma outra coisa e tal. Mas é surreal. Inclusive, nessas pesquisadas eu achei no YouTube um cara demonstrando, uma pessoa, não tem como dizer que é um cara, porque tá coberto o rosto, né? Só aparece do tronco pra baixo. Mas essa pessoa mostrando um masturbador, e era uma mulher oriental, então meio reduzido, bem pequenininho mesmo, assim, cabe na palma de uma mão. E ele vai apertando, ela tem um top, ele vai apertando o peito dela, vai apertando a bunda, e aí ele abre as nádegas, né? A bunda da mulher para mostrar o quanto seria profunda essa vagina para a pessoa masturbar. E aí a boneca fica numa posição assim, meio de ladinho, sabe? Ela é toda de silicone, parece um silicone bastante macio. E ela fica toda de ladinho, que é para quando a pessoa estiver se masturbando, essa boneca ficar olhando, né? Para o seu. Enfim, o seu masturbado, o seu masturbante, sei lá. Enfim, pra pessoa que tá se masturbando com ela. Mas, cara, olha que coisa doida. Quando eu tava lendo, a matéria tá num site chamado The Atlantic, e ele foi traduzido num canal, num site que eu gosto bastante, que é o Canaltech. E aí ele estava dizendo, né, que o empresário tem esse desejo e não tem como ser curado a pedofilia. E aí tem um perfil que eu não conhecia, eu vou até pesquisar sobre, que trabalha com questões relacionadas ao abuso sexual contra crianças e adolescentes. E aí eles estão falando sobre a diferença, né, que é importante enfatizar entre abusador e pedofilia, que não necessariamente todas as pessoas, a grande maioria obviamente são do gênero masculino, mas pedofilia não se resume ao gênero masculino, mas aí ele vem enfatizando a diferença do abusador para o pedófilo, que o pedófilo não necessariamente por conta do seu desejo sexual por criança e adolescente, ele de fato vai praticar, ele fica só no imaginário. A gente tem vários, se você pesquisar, tem denúncias de pedófilos de internet, né? Aquela pessoa, lembra até um que marcou bastante, um cara pai, avô, enfim, acima de qualquer suspeita, teria letra aí, ele era pedófilo de internet. Então ele tinha inúmeros, 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 inúmeros vídeos e tal, 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 de crianças e aquela coisa toda. E obviamente o cara tinha uns 60 e poucos anos. Abrindo até um parênteses, né? Essa semana, acho que foi antes de ontem, eu postei o vídeo de um funkeiro. Musiquinha massa até começar a letra. Quando eu menos espero, o cara tá com um bebê recém-nascido, coisa de dias o bebê. Acho que um mês, talvez. E ele fazendo, se vocês quiserem conferir, vão lá no meu Instagram. Ele fazendo a coreografia com o bebê nos braços. E a coreografia sexualizada, topada, assim. Do tipo meter no bebê mesmo, sabe? E ele vai e faz a coreografia, ensinou como se estivesse macetando o bebê. Olha, ridículo assim, chocante. A gente pensa que não se choca com mais nada, mas assim, não sei se esse bebê é filho dele. Gostaria muito de saber quem teve a coragem de filmar. E ainda mais se for do gênero feminino, assim, que é. Enfim. Mas assim, ridículo o vídeo. E vai ter gente que não vai achar nada demais, vai achar engraçado, a música dele certamente vai se tornar um viral, mas eu queria fazer uma observação. A maioria, muitas, muitas músicas, isso é de geração, assim, isso é antiguíssimo. As pessoas têm a mania de chamar os seus amores de bebê, né? Uma coisa infantilizada, meu neném, meu bebê, senta aqui na piroca, minha neném, meu bebê. Minha menina, meu menino, sei o quê. Isso são gatilhos para algumas pessoas. Talvez para muitas pessoas de violência sexual. Porque o pedófilo, o abusador, ele vai vir com essa conversa do senta aqui, não sei o quê, tal, tal, tal. E muita música traz essas insinuações, assim. É incrível, e as pessoas não se dão conta. E talvez até as pessoas também que já foram estupradas, violentadas, nem se dê conta porque já naturalizaram essa expressão. E aí, voltando, né, às músicas, voltando à boneca inflável. A questão do pedófilo, ele pode ter o desejo, mas não necessariamente ele vai cometer o crime, mas o abusador não. O abusador, ele vai cometer. E ele, obviamente, geralmente tá perto da gente, né? Tá na família, no vizinho, aquela coisa toda. Inclusive, no TikTok, eu cheguei a ver uma matéria de uma babá que estuprava uma bebê, uma criança, e ela filmava e mandava pra um cara. E o cara disse, aí quando foi, a mãe desconfiou que tava acontecendo alguma coisa. Quando foi denunciado, foram falar com o cara disse, não, não tem nada a ver com isso, não. Ela filmava e mandava. E eu só olhava, quer dizer, se ela mandava e ele olhava e gostava dos vários vídeos que ela fez, entende? Pode-se supor que ele é um pedófilo que não comete o crime direto, mas ele tem esse impulso de querer visualizar a criança sendo estuprada. E a loucura da babá, né? Tá legal. Todo mundo quando faz merda pra se livrar da pena, diz que tem transtorno mental, né? Toda vez é isso. Mas enfim. Mas é muito interessante. E na matéria, assim, diz que o empresário é um americano, mas ele tem uma descendência oriental. O nome dele acho que é chinês. Ele diz que ele criou esse método, começou a fabricar essas bonecas, porque ele é um pedófilo assumido. Ele sabia que ele não podia ir contra os desejos sexuais dele. Então, para que ele não cometesse crimes de pedofilia, ele resolveu criar essas bonecas e ele tem o apoio de médicos e professores. E isso é referido no masculino, porque acredito eu que dificilmente as mulheres, por todas as circunstâncias, iriam estar considerando isso uma atitude interessante. Então, assim, beleza. Eu não quero mais cometer a pedofilia em crianças reais e tal, tal, tal. Mas o desejo está ali latente. As pessoas acham que a castração química, ela vai funcionar de alguma coisa. Ela não vai. Ela vai ter uma quebra na produção da testosterona. Vai diminuir a libido. Mas esse transtorno, ele vai estar lá, ele está no CID-10, no Código Internacional de Doenças. Não lembro agora, mas eu posso olhar para vocês daqui a pouquinho qual é o CID, e ele está lá como um transtorno mental. Então, assim, o pedófilo, ele não vai estuprar só com o pênis. Você veja, essa babá estuprava a criança com os dedos. Então, o pedófilo, mesmo que tenha uma diminuição da libido, o transtorno está ali instalado. Ele tem que ter acompanhamento, ele tem que ter tratamento. Até esse momento não se conhece uma cura para esse tipo de transtorno. Então ele pode usar instrumentos, ele pode usar dedo, ele pode usar a língua, ele vai usar inúmeras outras possibilidades que viabilizem a prática desse desejo dele, que seria de ter ali relações com crianças e adolescentes. A gente fica chocado, né, minha gente? A gente fica chocado porque é um negócio da peste, né? Primeiro, que teve até aquele anestesista que foi preso há 2 semanas, eu acho, que um, acho que é mexicano, é colombiano, mais um caso, né? Porque primeiro foi um carioca que estuprava as paridas, né? E esse é um gringo aí que tinha mais de 21 mil tipos de vídeos de práticas sexuais com criança, inclusive ele admitiu que já estuprou criança, idoso, aquela coisa toda. Enfim, isso não é uma coisa de agora. Inclusive, a matéria quando causou a maior polêmica, assim, que deu um boom, foi, salvo engano, em 2016. Já tinha uma matéria em 2013, mas não causou tanta polêmica como causou em 2016, ou seja, bem recente isso, né? Bom, o que é que eu vou dizer que é curioso? A gente tem o Brasil, salvo engano, ele é o quinto país com o maior número de casamentos infantis ainda. Primeiro, a gente tem o ECA, inclusive dizem que tem na lei, né, que se chama estupro de vulnerável, que se você se relaciona com uma pessoa com menos de 14 anos, mesmo com consentimento da família, você pode ser preso, ter a reclusão de acho que é 2 anos, uma coisa assim. Só que assim, isso é conversa, né? Porque desde que eu não entendo, assim, obviamente eu não entendo de leis. Mas é muito doido, porque se a gente tem um país que tem um dos maiores índices no mundo de casamento infantil, de estupro, de gestação na adolescência, essa lei não faz nem sentido. Não dessa forma com que ela foi construída, né? Então, assim, tem até uma advogada, que é uma mulher negra, que ela enfatiza isso, né? Sobre as, eu gosto de acompanhar ela porque ela fala sobre sobre racismo e as leis que criminalizam, enfim, aprendo bastante. E fora alguns detalhes, assim, sobre a lei que ela vem trazendo quando surge alguma polêmica. E essa de estupro de vulnerável foi uma dessas. Então, achei bem estranho, assim. Não é uma crítica a ela. Não lembro agora do nome dela, até dar uma olhada. Mas eu super indico acompanhar ela. Não é uma crítica a ela de forma alguma, não faz nem sentido. Mas é uma coisa meio bizarro, né? Diante da situação que a gente vive no nosso país. Mas enfim, então pensem, a pessoa, eu vou comprar uma boneca para poder eu não atacar uma criança de verdade. Será que isso funciona, minha gente? Será que não chega uma hora, como diz inclusive a matéria, que esse desejo ele explode, ele pode de uma forma piorada para cima dessa suposta criança que vai ser vítima ali? Entende? Então, assim, é um negócio muito louco. E ele tá ganhando uma fortuna, minha gente, com essas bonecas, porque tá tendo uma procura gigante delas. E elas são caríssimas, caríssimas. Elas custam uma média de 30 mil. Elas são muito realistas, cara. É assim, o negócio, você colocar trato, acho que é. Não, trato, TRATLLO, DOLL, DOLL. Trátulo DOLL, de boneca, né? Trátulo é o nome da empresa. Cara, é surreal. Eu espero assim, se algum pedófilo aqui, algum abusador, pro sangue de Jesus, tu vai se cuidar, vice. Aproveita meu áudio aqui e corre pra uma terapia, porque você sabe que isso não tá certo, né? Você sabe que você tá fazendo merda e quantas vítimas passaram por tua mão. Então, pela misericórdia, sai de ré, vai procurar ajuda e de preferência não fica nem por aqui, a não ser que você queira mudar, né? Que você não esteja aí com esse pensamento demoníaco de querer estuprar, ter práticas sexuais com crianças, né? Mas enfim, gente, eu precisava vir dizer isso pra vocês. O celular tá numa peinha, quer dizer, acabando, pra quem não entende o que é peinha. Mas eu tô dando uma pesquisada e eu tô assim, eu parei até de fazer outras coisas que eu tava fazendo, que não deveria ter parado. E pra poder pesquisar sobre essa Trátula Doll. Eu tô ainda chocada com o que você encontra dos orientais especificamente, né? Que tem essa tecnologia avançadíssima de robôs, que é assim, assustador. A boneca olha pra você, parece que ela tá ali encarando. Se a boneca te vê. Pronto, tem até um robô incrível que a Louise Vuitton fez de um artista visual. Que eles fizeram uma edição especial dessa artista, é um oriental também. E eu acho que tá até em Paris, na sede lá da Louis Vuitton. E é umas bolinhas coloridas. Cara, e você olha pro robô, você pensa que é a coroa mesmo. Que é a artista que tá lá. De tão perfeito. Então, assim, essa galera oriental, velho, é babadeira, viu? Na tecnologia. Então você olha as bonecas. Ah, e tem um detalhe dessas bonecas infantis. Tem umas que estão com um baby doll, camisola, lingerie. Ou então elas são bem infantilizadas, segurando ursinha. Vocês têm noção que ele traz o mais próximo de tesão numa criança que ele pode? Você olhar para uma criança segurando um brinquedo e você dizer, pô, vou bater uma pensando nessa criança. Vocês têm noção, gente, dessa loucura, dessa doença? É babado, minha gente. Só nesse momento que eu tô aqui falando com vocês, centenas estão sendo estupradas nesse momento, estão sendo violentadas, querendo socorro. E não tem quem escute elas. Como nesse momento pode ter gente denunciando. Tanto é que todo dia eu boto print, ou de violência doméstica ou de violência sexual contra mulheres e crianças. Ah, e tem um detalhe, as pessoas falam de estupro, de violência contra meninas, mas os meninos também, minha gente, não é fácil não, viu? Os meninos também são violentados diariamente. E ainda o filho de um ego do abusador, ainda assim, se contar para os outros, vou dizer que você é viadinho. Pratica a homofobia, ameaça a vida daquela criança. E o pior, quando o menino ele é estuprado, ele é violentado e tem essa coisa de dizer que ele vai ser um viadinho, que não sei o que, o coitado. Está sendo ali vítima de um crime horrendo e ainda tem que carregar a culpa de. Como se tivesse sido provocado, esses condenado. Aí, às vezes, tem uma boa parte deles não conseguem lidar com essa violência e acaba retornando para mulheres para dizer assim, aqui eu não sou viadinho não, o que eu vou fazer? E acaba violentando a nós. Então, assim, a gente tem que ficar atento a tudo isso. A gente fala muito de estupro de criança do gênero feminino, mas a gente tem que falar também do gênero masculino. Uma vez eu vi um vídeo babado de violência. E acho que era o pai, filmava. Eu acho que ele filmava, ou ele foi pego flagrante, eu não lembro porque faz muito tempo já. E, cara, ele pegava bebê, devia ter um ano e pouco ali. E ele pegava com um jeitinho aquela criança, aí botava no fraldário, tirava a fralda dela com toda a delicadeza possível, acima de qualquer suspeita. Esqueci de colocar no silencioso, gente, peraí. One moment. Pronto, voltei. E aí, cara, ele pegava a criança assim e botava no fraldário, a criança rindo como se fosse uma brincadeira. Ele botava o pênis dele pra fora, a criança chupava. A coitada, como se fosse um pirulito, sem saber de nada, numa alegria, tratava ela super carinhosa, assim, acima de qualquer suspeita. Quer dizer, se essa menina estivesse no meio das pessoas e visse essa troca de carinho, quem, minha gente, em sã consciência iria descobrir que essa criança está sendo violentada? Ninguém. Vocês entenderam? Ninguém. Então, a pedofilia, o estupro, o abuso, ele é silencioso. Ou essa violência, ele não é. Não é só deixando marcas visíveis, não, gente. Ele é silencioso. Entende por que a importância da educação sexual para adultos em todas as esferas, em casa, na rua, na escola, no trabalho, para poder enxergar esse tipo de crime. Entendeu? É babado, minha gente. É babado. Mas enfim, vou aqui tomar meu cafezinho. Tô na hora da minha pausa. Não era logo pronto. E desejo a vocês uma ótima semana. Vou pesquisar mais sobre essas bonecas sexuais babadeiras aí, horrendas. E depois trago mais notícias aqui pra vocês, tá bom? No mais, é isso. Beijão, pessoas lindas. E juízo pela misericórdia quando vêm essas coisas horrorosas na sua cabeça. Procura ajuda, viu, criatura? Que você não tá bem, não. Beijo.
Não estou.